Olá, este é o podcast Prioridade Absoluta. Aqui você encontra temas da justiça infanto-juvenil na voz dos nossos profissionais. Eu sou o Matheus Camilo e nesse episódio o psicólogo Reginaldo Torres, supervisor do Centro de Referência em Violência Sexual da Vara da Infância e da Juventude do DF, fala sobre a importância da prevenção ao suicídio infanto-juvenil e como é possível identificar sinais de risco.
É bem comum no nosso trabalho aqui na infância e da juventude a gente observar crianças e adolescentes, e eu estou falando crianças, né, o que é bem triste, com comportamentos de automutilação e às vezes ideação suicida, desejo de morrer. E esses sinais, eles são muito importantes que a gente esteja atento. A gente precisa acolher e oferecer uma escuta para essa criança e adolescente. Muitas vezes esses comportamentos demonstram a necessidade de que essa criança seja acolhida, seja ouvida. Muitas vezes é um grito de socorro. E é claro também, né, que existem casos, como já aconteceu algum tempo atrás, que os adolescentes em busca, assim, de se fazer parte de um grupo, acaba se juntando a pessoas, a grupos de pessoas, às vezes mobilizadas até pela internet, que incentivam práticas dessa natureza. Então, alguns anos atrás, a gente teve aquela corrente muito ruim, chamada Baleia Azul. Outras vezes, a situação de observar marcas, né, de machucados no próprio corpo, autoprovocados, também expressam, assim, um intenso sofrimento, às vezes relacionado a situações de violência grave dentro do ambiente familiar.
Reginaldo Torres lembra que vários fatores se associam aos casos de autoviolência de crianças e adolescentes, cabendo à justiça infanto-juvenil tomar medidas para protegê-los.
Nós já atendemos casos em que adolescentes diziam pra gente, por exemplo, que era muito difícil conviver com aquela dor. Mas a dor de se machucar era uma dor que ela conseguia controlar. O ato, né, de alguma forma aliviava ou transformava essa dor que ela não sabia perceber aonde estava para um lugar específico, né, aonde ela provocava aquela lesão. E é muito raro a gente observar criança e adolescente com comportamento de automutilação ou de ideação suicida que esteja relacionado a um problema individual, vamos dizer assim, a um problema psiquiátrico. Muitas vezes, esses casos, essas situações, elas sim estão associadas a questões de violação de direito. E aí a Justiça da Infância e da Juventude tem um papel importante, que é a de identificar qual é a situação de risco a que essa criança pode estar vivenciando dentro da sua casa ou a partir do contato com seus pares e indicar as medidas e aplicar as medidas de proteção judiciais necessárias. E essas medidas variam desde, por exemplo, determinar a obrigação de familiares a frequentar tratamento, a identificar qual pessoa do ambiente familiar extenso ou que núcleo familiar é mais seguro para que essa criança possa estar provisoriamente através de uma guarda, por exemplo, para que ela possa iniciar um tratamento. Ou às vezes existe uma pessoa que é autora de violência naquele ambiente e possivelmente o afastamento dessa pessoa poderá contribuir para a melhoria dessa situação e para a segurança da criança. Então a justiça pode determinar o afastamento, a proibição de contatos entre essa pessoa e a criança. Quando a situação é extremamente grave, que não há ninguém no núcleo familiar extenso, ou mesmo assim de pessoas, né, com vínculo socioafetivo com essa criança e adolescente, determinar o acolhimento institucional.
Na página Infância e Juventude do portal do TJDFT, você encontra os contatos para procurar ajuda no DF, além de materiais para download produzidos por instituições que ajudam na prevenção ao suicídio. O podcast Prioridade Absoluta é uma produção da Seção de Comunicação Institucional da Vara da Infância e da Juventude do DF, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Você encontra mais informações sobre a Justiça Infanto-Juvenil no site e nas redes sociais do Tribunal. Eu fico por aqui e até a próxima edição.